Eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema. A pergunta de Deus. Durante todo o meu ministério, eu tenho pregado e o meu coração anseia por ver uma igreja dentro da realidade de Cristo e permitindo o trabalho de Deus para aperfeiçoá-la, porque eu sei que Jesus vai voltar. Tudo que nós fazemos, nós deveríamos fazer dentro da realidade de Cristo e expressando essa doutrina tão gloriosa da sua vinda. O texto que nós vamos ler é talvez uma das perguntas mais instigantes que se encontra na palavra de Deus. Por que é que Deus pergunta a Caim sobre onde está Abel, se ele é onisciente? Deus não sabia disso? Sabia. Deus sabia o que Caim havia feito. Ele assassinou o seu irmão. Então, o texto nos diz: mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Deus faz uma pergunta: onde está o teu irmão? E Caim responde: não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Dentro deste versículo, eu comecei a pensar hoje em algumas coisas, e penso que a primeira coisa que o Espírito de Deus falou ao meu coração é esta: viva para agradar a Deus, confiando nos seus planos eternos. Viva para agradar a Deus, confiando nos seus planos eternos. Por que eu estou dizendo viva para agradar a Deus e confiar nos seus planos eternos? Antes desse questionamento divino, desculpe, a Caim, vocês se recordam da história que tanto Abel como Caim haviam oferecido suas ofertas a Deus. Então, Deus havia se agradado da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. O que Abel ofereceu? Um cordeiro, uma ovelha. E o que Caim ofereceu? Os frutos da terra, do seu trabalho. Muito bem. A oferta de Abel agradou a Deus, por quê? Porque ela apontava o plano de Deus no futuro. Quando ele matou aquele cordeirinho, aquela oferta tipificava o quê? A vinda do cordeiro de Deus que seria morto. E o cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Não é isso? Então, a oferta de Caim significava o quê? A satisfação daquele que apenas agradece a Deus pelas provisões terrenas e que vive em função delas. Se você oferece o fruto da terra a Deus, que ensinamento profético isso pode existir? O que pode significar dentro do plano de Deus aqueles frutos da terra? Nenhum. E mais tarde você vai aprender por que Abel ofereceu o cordeiro e por que Caim ofereceu os frutos da terra. Na verdade, Deus não se agradou porque Caim era uma pessoa que acreditava em Deus, mas era uma pessoa que vivia em função de obter provisões, de viver em função das coisas que ele podia sustentar nesta terra. Ele estava oferecendo um sacrifício a Deus, uma atitude de adoração, mas completamente vazia, sem nenhum sentido. Já a oferta de Abel tinha muito sentido. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Por que nós estamos nesta reunião? Por que você, depois de um dia cheio, bem calorento, trânsito, com esses tumultos na cidade, você resolveu vir para a nossa reunião? Uma segunda pergunta. Por que nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas, como sempre fazemos em nossas reuniões? E a terceira pergunta, por que nós dizemos que amamos, que seguimos e que servimos a Jesus? Por que nós dizemos essas coisas? Por que nós viemos à nossa reunião? Por que nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas? Por que dizemos que amamos, seguimos e servimos a Jesus? Nós fazemos tudo isso por interesses terrenos ou eternos? Se nós tomamos essas decisões, nós deveríamos sempre fazer isso sob a direção e a orientação de Cristo Jesus. E além do mais, nós deveríamos sempre tomar essas decisões, expressando no que cremos que acontecerá no futuro. Abel ofereceu a sua oferta, acreditando no que Deus iria fazer no futuro. Caim ofereceu a sua oferta, acreditando que Deus iria sempre suprir suas necessidades. Uma falava de Cristo e outra falava de interesses pessoais. Se nós vimos à igreja, se nós entregamos nossas ofertas e dízimos, se nós dizemos que amamos a Cristo e o seguimos e o servimos e assim dizemos, se nós fazemos isto na presença do Senhor, com a expectativa, com a esperança da sua volta, nós estamos dando um grande passo para sermos adoradores verdadeiros. Mas alguns fazem estas coisas de acordo com suas crenças pessoais. Eles pensam que se deixarem de fazer, alguma coisa ruim se abaterá sobre suas vidas. Uma pessoa diz, eu não vou à igreja hoje, eu não posso deixar de ir, porque se eu faltar, alguma coisa ruim vai me acontecer. Se eu não der minha oferta, se eu não entregar meu dízimo, alguma coisa ruim vai me acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa na igreja, porque eu preciso ser abençoado por Deus. Essa é a maneira de algumas pessoas adorarem, no estilo, no espírito de Caim. Mas quem oferece a Deus a sua oferta, a sua vida, no estilo e no espírito de Abel, não age dessa maneira. Ele age de maneira sacrificial, entendendo o que irá acontecer no futuro. Por isso, A segunda coisa que eu quero tratar: se a sua adoração é vazia, o seu interior se corromperá. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Caim escolheu um estilo de adoração vazio, terreno e sem nenhuma esperança eterna. A sua oferta não apontava para lugar nenhum, a não ser para si mesmo. Dá para você entender isso ou não? Algumas pessoas vão à igreja dizendo: eu vou lá hoje porque Deus tem uma bênção para mim. Se Deus tem uma bênção para você, você precisa estar aqui para Ele lhe dar? Gente, vocês estão comigo? Você precisa estar aqui para Ele lhe dar? Não. Mas se você vem aqui com atitude errada, você começa a corromper o seu coração. Algumas pessoas dizem assim: Deus manda eu fazer prova dele, então eu vou dar meu dízimo. Aí Deus não dá, não devolve, e a pessoa fala: não falaram que Deus abre as janelas do céu? Para mim não abriu nada, então não dou mais. Mas como ele fez? Ele fez por interesse pessoal. Quando nós ofertamos, nós temos que acreditar que nós estamos dando segundo aquilo que Jesus fala em nosso coração. E que nós estamos investindo no reino de Deus. E estamos declarando que aquilo que temos em nossas mãos não é nosso, é de Deus. E nós estamos investindo em algo, na missão que Deus nos chamou, a fim de que pessoas sejam alcançadas. E nossa casa tenha recursos para continuar preparando pessoas, a fim de que elas saibam evangelizar e discipular. Caim não tinha no seu coração prazer nos planos de Deus. E o seu coração sequer se alinhava a esses planos. Algumas pessoas hoje estão vivendo dessa mesma maneira. Eles estão dentro de uma igreja, mas não têm prazer nas coisas de Deus. E seus corações não se alinham para as coisas que Deus está prestes a realizar. Você já imaginou como será o dia da volta de Cristo? Nós temos um exemplo na Bíblia de como foi o dia do dilúvio. O dia que a porta da arca se fechou, depois de longos anos de pregação e ensino, quando eles viram a água subindo à altura dos seus tornozelos, joelhos, quadris, tórax, e eles precisaram nadar. Eles sabiam que estavam em maus lençóis. E então entenderam que Noé foi justo. Falou a verdade. E não havia mais tempo para tentar se reconciliar com Deus. Porque a oportunidade que Deus havia dado estava agora terminada. Há muitas oportunidades que Deus nos dá. E se nós as perdemos, nós perdemos muitas bênçãos da parte dele. Nós não podemos ficar procrastinando, adiando aquilo que Deus quer que aprendamos agora e que pratiquemos agora. Nós temos que ter coragem e confiar no seu amor. O grande problema de Caim e o grande problema de muitos irmãos é que eles confiam mais nas suas crenças pessoais. E quando nós confiamos mais em nossas crenças íntimas, naquilo que concebemos, naquilo que achamos ser a verdade, e que se olharmos claramente, contrastarmos as nossas ideias e pensamentos com a Bíblia, veremos que estamos errados. Nós fugimos da palavra de Deus, e quando nós fugimos da palavra de Deus, o que acontece? O nosso coração se corrompe. E nós vamos nos tornando cada vez mais imorais. Quando eu escuto um cristão dizer assim, não é bem isso, não é dessa forma, isso é um pouco exagerado. Eu tenho que prestar muita atenção aos seus comentários para saber ao que ele está se referindo e olhar na Bíblia. Porque ele pode estar enganado. E a sua atitude pode estar influenciando outras pessoas. E essa atitude já é a demonstração da corrupção, de um coração enganado. É a demonstração de uma paixão carnal, de interesses pessoais. Ele não quer ser confrontado com a palavra de Deus. Caim, ao negar que matou seu irmão, demonstrou um coração corrompido e demonstrou que ele havia perdido o que o ser humano jamais deveria perder: a imagem e a semelhança de Deus. Se nós estamos aqui nesta noite reunidos, nós estamos aqui para dar amém a Deus, glorificar seu nome, aplaudir se o Espírito de Deus nos levar a isso, dançar até, mas tudo isso deve ser resultado da imagem de Deus sendo restaurada em cada coração. O resultado da escolha de Caim foi drástica. A sua vida a partir daquele momento seria cheia de culpa, terror, insegurança, desgraça e insatisfação. Isso fica claro nos versículos 10 ao 12, que nós vamos ler na Bíblia. Veja o que Deus diz. Versículos 10 ao 12 de Gênesis 4. Então disse Deus, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais o quê? Cultivar a terra. É o que ele mais amava. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo, sempre fugindo. Eu vejo que Deus está amaldiçoando um homem, tirando a graça dele. Essa é a pior coisa que pode acontecer a um indivíduo. Perder a graça de Deus. Ele tanto insiste em permanecer afastado de Deus, que uma hora ele perde a graça do Senhor. E ele vai viver com um sentimento de culpa, aterrorizado em todos os cantos, inseguro, insatisfeito, uma vida totalmente desgraçada. A vida de Caim seria uma vida errante. Em todos os seus dias sobre a terra. Além do mais, ele iria gerar uma descendência com uma característica de espírito rebelde. pois a sua descendência estaria sempre desafiando a soberania de Deus. Ou vocês não se lembram da Torre de Babel? Eles desafiariam a soberania de Deus e a verdade de Deus, os princípios e seus valores. Seria uma descendência cheia de crenças erradas, baseadas no medo. De onde você acha que surge a ideia de criar um ídolo? Se não no medo. Entre os povos antigos existia o Deus da guerra, o Deus da viagem, o Deus do lar, o Deus que protegia os filhos, o Deus da plantação, o Deus da fertilidade. De onde surgiram essas crenças, se não no medo? No medo de perder, no medo de fracassar. Além do mais, a descendência de Caim gerou músicas mundanas, com características sensuais. Porque a música, ela deve elevar a alma do homem, e não jogá-lo num fosso de lama. As músicas que hoje se tocam nas rádios, em inglês, português, alemão, russo, chinês, são todas elas frutos de uma ideia, de uma geração lá atrás que pecou. Músicas que desafiam os mandamentos de Deus. Músicas que instigam a nós todos a sermos pessoas dadas às paixões da carne. Músicas que falam apenas de solidão, de romances, que levam as pessoas a flutuar, a desprezar o que Deus lhe deu. Músicas que viram a cabeça de casais, que começam a cobrar um do outro um estilo de vida diferente. A música influencia guerras. A música influencia a carnalidade mais bruta. A música destrói o caráter quando ela é da descendência de Caim. Um homem longe da graça e da presença de Deus só pode escrever poemas imundos. Despertar, tentando despertar no coração dos outros toda a impureza que existe no seu. A descendência de Caim era uma descendência ambiciosa. Não que a ambição não deve estar em nossas vidas, mas era uma ambição violenta. Eles se tornaram guerreiros e assassinos. Valia qualquer coisa para conquistar tudo. Se eu continuasse a listar as características dessa geração que encontro na Bíblia, a lista seria muito longa. Mas eu quero que você entenda o terceiro ponto. Esforce-se para ser um adorador verdadeiro enquanto há tempo. Esforce-se para ser um adorador verdadeiro enquanto há tempo. Eu quero voltar à pergunta de Deus que ele fez a Caim. Deus disse: onde está Abel, o seu irmão? A resposta de Caim revela o caráter de um péssimo adorador. quando ele diz, não sei. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Que caráter tem ele? Caráter de um homem mentiroso, que não anda na verdade, não expressa a verdade, ele mente. Imagine uma pessoa tentar mentir para Deus, que é onisciente, é impossível. Em segundo lugar, ele demonstra claramente não ser um adorador verdadeiro, porque ele não tem respeito por Deus. Como que uma pessoa pode dizer que é um adorador? Sem respeito, sem temor, sem conhecer o caráter daquele que está à sua frente ou acima dele. E até na experiência cristã dentro dele. Mas o que é um adorador? A palavra adorar ou adorador tem sua origem na experiência de um cão, de um cachorro, que se mantém sob a guarda e as ordens do seu dono. Reconhece o seu senhorio e ainda lambe a sua mão. É isso que significa adorar. É se parecer com um cachorro que fica debaixo da guarda de seu dono, da proteção do seu dono. Reconhece que ele é o dono. E ainda que o dono rale com ele, ele ainda vem e lambe a sua mão. O verdadeiro adorador não é aquele que canta, que toca, que prega, ou que faz qualquer outra coisa dentro da igreja, enquanto essa está aqui na terra. Mas é aquele que reconhece Deus como seu dono, aquele que lhe dá direção e orientações. Ele reconhece o senhorio de Deus e se submete e tem prazer em estar do lado dele. Eu gostaria que vocês vissem dois exemplos de como Deus cobra a verdadeira adoração e de como pessoas podem acreditar em Deus sem serem verdadeiros adoradores. Está chato, gente? Não? Vamos ler então. Dois textos da Bíblia, Lucas capítulo 6, versículo 46. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, está escrito o seguinte. Vamos ver aqui. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus então diz para as pessoas que professam reconhecê-lo como dono. Mas como alguém pode dizer que Jesus é o Senhor e não obedecê-lo? Seria a mesma coisa de um cão que se aproxima de seu dono, recebe o alimento e depois morde a sua mão. Sim ou não? Jesus está dizendo, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E não fazem o que eu digo. Se você continuar a leitura aqui, não sei se vocês querem, ele vai falar sobre os alicerces. Então ele diz, eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Isto é, que o reconhece como Senhor. Isto é, o adora. Preste atenção. Veja lá. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra a casa, aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, isto é o camarada que chama Jesus de Senhor, mas não o obedece. É como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Há muitas pessoas que se encantam com Cristo, se emocionam por um tempo, mas a sua fé não é verdadeira, não tem raízes, não tem alicerce. Ele festeja, ele canta, ele toca, ele ensina, ele faz, mas a sua vida não expressa a realidade de Cristo. E ele não se prepara para o encontro futuro, porque ele não tem esperança verdadeira em relação aos planos eternos de Deus. O resultado é que o seu coração vai se corrompendo. E é questão de tempo para ele ser derrubado. O outro texto, em Mateus, capítulo 7. Vamos lá? Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará onde? No reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Essas pessoas que ensinam que a salvação é de graça, ela é. Mas para se manter na graça de Deus, não é de graça. É necessário aprender a fazer a vontade de Deus. Então Jesus continua: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome, expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Isso significa o quê? Que eles eram ativos na igreja. Eles estavam pregando, expulsando demônios, e realizando sinais. Algumas pessoas dizem para mim: mas Walter, lá naquele lugar se fala de Deus, então é bom. Essa pessoa não sabe avaliar a escuridão em que ela está metida, ou ignorância. Então Jesus diz: então eu direi claramente a essas pessoas. Claramente. Por que usa a expressão claramente? Porque os seus corações estão precisando ouvir a verdade. Só que a verdade aqui é fatal. A porta da arca se fechou. Eles não têm como entrar. Jesus diz: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Lembre novamente da atitude do cachorro. O cachorro conhece o seu dono, e o dono conhece o seu animal. Se você tem um animal de estimação, você sabe que ele não fala, mas você conhece quando ele está bem e quando não está. Alguém diz, não é isso não, mas você sabe que ele não está bem. Você sabe quando ele se aproxima para pedir ajuda, para se proteger. Ele precisa da sua proteção. Você é a única pessoa que ele tem. Mas essas pessoas pregaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, mas nunca estiveram debaixo da realidade de Jesus Cristo. E nem viveram uma vida que os preparasse para esse encontro. As três perguntas iniciais. Nós viemos aqui porque somos adoradores ou porque temos uma crença que Deus vai nos abençoar? Eu entrego a Deus os meus dízimos e ofertas porque Ele vai abrir as janelas dos céus ou porque sou adorador e reconheço que eu devo dar a Deus o que é de Deus? Eu sigo e sirvo a Jesus, por quê? Para conquistar alguma coisa dele ou porque eu sou devedor? E vou fazer o máximo possível para a expansão do reino de Deus na terra. Para que quando ele voltar, eu ofereça a ele os frutos do meu serviço espiritual. Muitos estão oferecendo a Deus o seu serviço, mas numa atitude de adoração vazia. Eles estão dentro da igreja, mas não estão debaixo das ordens e do senhorio de Deus. E dentro dos seus corações não existe pensamento sobre o futuro. Nenhuma esperança sobre a vida eterna, porque eles só pensam em ganhar dinheiro. Vocês se lembram o que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eles não constroem suas vidas sobre o fundamento eterno, que é Cristo Jesus e seu Evangelho. E uma vez que eu não sei construir minha vida, significa que eu não me preparei para nada. Eu só estou vivendo. Eles não se adequam para a sua vinda. E esta lhe será fatal. Vivem uma vida cristã sem a graça e a vida abundante que Deus dá em Cristo Jesus. Tudo que eles fazem é terreno, é por interesses pessoais. Eles buscam uma alegria falsa, porque dentro deles não existe a mensagem da cruz. Eles não sabem se negar, eles não sabem sacrificar a si mesmos, porque não entendem a mensagem do grão de trigo. Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, continua sendo apenas um grão. Mas se ele morrer ele vai germinar. Porque essa é a função de toda a semente. Morrer, rasgar a casca e crescer a planta. E produzir de uma semente dezenas, centenas de frutos. Na igreja, há ministros de louvor que dão um show com suas habilidades, tanto ao cantar como na sua atuação artística. São capazes de mover as emoções de todos no auditório, porque a preocupação maior deles é alegrar a plateia, com o som, com o jeito de tocar, com o jeito de cantar, com a harmonia das vozes, dos instrumentos, com as luzes no palco, com o modo de se apresentarem. Mas tudo não passa de um show. As pessoas pulam, dançam. Mas seus testemunhos são macabros, são verdadeiros fantasmas, porque dentro propriamente do reino de Deus eles não existem, eles são figuras plasmáticas. O mesmo acontece com muitos pregadores, entre os quais eu me incluo. Muitos não estão preocupados se as pessoas estão vivendo sob a direção e as orientações de Deus. Mas só se importam com a quantidade ou números. Se a igreja está cheia, eles se extravasam. Ficam felizes e alegres. Você percebe? Mas quando as pessoas não estão, ou ela está vazia, eles ficam tristes, bravos, violentos, carrancudos. A empolgação de um homem que vai ensinar a palavra de Deus deve ser a mesma diante de um ou diante de um milhão de pessoas. Porque a alegria está em falar de Jesus, em comunicar o Evangelho. Em servir as pessoas. Deus instituiu a pregação e pregadores para que a igreja seja servida do ensino da sua palavra. Tanto para os ministros de louvor, como para os pregadores que só pensam em si, que alcançam a atenção das pessoas, que se autossatisfazem exercendo suas funções. Músicos, cantores, professores. Deus faz a sua pergunta. Filho, onde está o seu irmão? Porque a única coisa que eu vejo é você treinando, tocando, e eu não vejo você cuidando ou guardando ninguém. Se nós não praticamos isto, não somos adoradores. E com certeza, o coração dessas pessoas irá se corromper. Outro dia, tristemente, abrindo uma página do Facebook, eu vi um rapaz que tocava tão bem, era tão usado por Deus, e estava num barzinho, enchendo a cara. Se ele fizesse isso separado, mas colocar uma foto pública, para que qualquer pessoa possa vê-lo daquele modo, ele caiu para dentro do espírito de Caim. Ele está desafiando a Deus e vai pagar caro por isso. Ele está zombando daqueles que se empenham em mostrar qual é o fundamento sólido para que as pessoas construam suas vidas. Você vem à reunião da igreja para quê? Para ser abençoado? Amém. Mas você sabe o que é uma pessoa abençoada? Volto de novo ao exemplo do cachorro. É a pessoa que fica debaixo dos cuidados de seu dono. Que reconhece seu senhorio, o obedece e lambe a sua mão. É a pessoa que vive debaixo da graça, dos cuidados de Deus, do carinho, do amor de Deus, respeita Deus porque Ele é o Senhor e compartilha o que Deus lhe dá com as pessoas. Abençoarei os que te abençoarem. Foi o que Deus disse a Abraão. Mas não se esqueçam que Deus disse a Abraão: Abraão, seja você uma bênção. Seja você um instrumento nas minhas mãos. Você foi escolhido para abençoar toda a terra. A igreja foi escolhida para abençoar pessoas. Por isso é que Jesus disse: aquele que vive só para si não terá a vida verdadeira. E quem não tem a vida verdadeira acaba tendo uma vida falsa, porque ele se corrompe. E é questão de tempo para ser derrubado. Quem ingressa na igreja deveria logo saber que o chamado de Deus envolve preparação também. Preparação para a pessoa aprender a conversar com os outros e, em meio às conversas, evangelizar. Preparação que envolve a capacitação para que esta pessoa aprenda a cuidar de outros irmãos segundo a sua maturidade espiritual. Mas a igreja só se enche de eventos e atividades. Ninguém sabe mais treinar ninguém. Ninguém quer ser mais treinado para nada. Você que estuda numa faculdade ou num colégio, você não acha que Deus quer treiná-lo para você saber falar com seus colegas? Você que trabalha em qualquer setor profissional, você não acha que Deus quer treiná-lo para falar com seus próximos? Eu conheci um homem que tinha uma empresa. Ele era tão duro, mas muito duro. Ele era bruto. Ninguém conseguia chegar perto dele. Quando alguém dizia: vou falar com fulano, logo dizia: ele vai te morder, cuidado. E então ele se converteu. E ele aprendeu com as passagens de Paulo, tanto em Efésios como em Colossenses, o modo como ele deveria tratar seus funcionários. Ele começou a se preocupar com pessoas. Não se tornou condescendente. Ele se preocupou com a vida das pessoas. Ele chegou ao ponto de visitar as famílias. Eu conheci esse homem. Ele era da minha igreja. Você não imagina o que aconteceu com ele. A empresa dele cresceu, cresceu, cresceu e cresceu. Mudou o ambiente. Nós estamos numa igreja. Você imagine se você aceita o treinamento para cuidar uns dos outros. Se você aprende a falar de Deus para as pessoas, esse ser, porque você tem que escolher, porque esta é a vontade de Deus. Imagine quantas pessoas você não estaria cuidando. Imagine quantas pessoas você não estaria levando para o céu. Mas quando nós perdemos a paixão pelo próximo, nós passamos a amar demais o nosso coração e os nossos interesses. Destruímos a nós mesmos e a nossa família. E a pergunta de Deus continua a mesma. Onde está o seu irmão? Onde está o seu próximo? Por isso, em quarto lugar, faltou um C lá, não sei por que não foi, mas fortaleça-se e não rejeite aqueles que se empenham pelo verdadeiro evangelho. Há muitos cristãos que não se fortalecem na palavra de Deus, na vontade de Deus, nos planos de Deus. E eles rejeitam aqueles que se empenham. Fortaleça-se na vontade de Deus e não rejeite aqueles que se empenham pelo verdadeiro evangelho. Quando nós rejeitamos aqueles que se empenham pelo verdadeiro evangelho, o que nós estamos fazendo, senão matando suas vidas? Mas por que agimos assim? Por que nós nos sentimos incomodados em nosso íntimo? Pelo fato de estarmos sendo cobrados pelo Espírito Santo a uma atitude que agrada a Deus. Mas às vezes nós não queremos ser como o cachorro que vive sob o senhorio do seu dono. Sobre os cuidados do seu dono. Quando nós lutamos contra a verdade, quem vai perder seremos nós mesmos. De certa forma, ao lutarmos contra a verdadeira adoração, e não sendo adoradores verdadeiros, nós não estaríamos matando Jesus dentro de nós? A nossa rebeldia não estaria eliminando Jesus, extinguindo a vida dele dentro de nós? Então a pergunta de Deus vem: onde está Jesus? Já não é mais só o seu irmão. Mas onde está Jesus? Quem era Abel, um verdadeiro adorador? Ele matou aquele homem. Porque a sua oferta agradou a Deus, porque a oferta de Abel falava sobre Jesus. Por isso, em quinto lugar, permita que Jesus esteja em tudo o que você fizer ou faz. Na oferta de Caim, não havia Jesus nela. Mas Jesus estava na oferta de Abel. Na oferta de Caim, Não existia obediência, mas existia obediência na oferta de Abel. Por que eu posso dizer que existia obediência? Eu vou pedir que vocês abram o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, versículo 4. Acharam? O autor de Hebreus escreve assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus provado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A palavra fé é mencionada 3 vezes. Vamos recordar. Primeiro, pela fé o quê? Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Depois, pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus, como homem correto. Mas ele era perfeito? Ele não pecava? O pecado já estava no mundo. E depois, por meio da sua fé, o quê? Assim é a vida daquele que vive pela fé. No entanto, nós devemos perguntar o que é fé. Para muitos, fé é um pensamento positivo. Que se você crê, Deus então faz como você crê. Como você cria em sua mente. Isso é uma das ideias mais estapafúrdias, para não dizer satânica. Porque onde existe esse tipo de ideia, Deus já não é mais Senhor. A fé é a ação de Deus dentro do indivíduo, falando a ele o que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito. Deus falou a Abel e falou com Caim. Abel foi obediente, Caim não foi obediente. Caim desafiou a Deus com uma oferta sem sentido. Deus está dizendo sobre como você deve vir à igreja, por que você deve vir, quando você deve vir. Deus está dizendo por que você deve ler a Bíblia, como você deve ler, quando deve ser lida. Em tudo que você faz, Deus está dizendo como, onde, quando, por quê. E nós sabemos que tudo que fazemos é para nos levar a agir à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Deus pergunta à igreja: onde está Jesus? Como alguém poderia se preocupar com o próximo se não se preocupa com Jesus? Como alguém pode se preocupar em meditar na Bíblia se ele não se preocupa com Cristo? Por que eu vou ler Bíblia? É porque eu não me preocupo com Cristo. Eu não tenho nenhuma noção do que vai acontecer comigo na volta de Cristo. Por que eu não estou ajudando pessoas a crescerem na graça? Por que eu vivo arrumando desculpas para não aprender a evangelizar e a ensinar pessoas? É porque eu não estou preocupado em me preparar para encontrar com Cristo. E nós sabemos que quem não vive assim está fora. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Queria que vocês lessem Apocalipse, capítulo 3. Eu vou usar só um verso do texto. Uma vez, teve um rapaz, ele estava na igreja, estava crescendo. E então ele disse assim: Walter, eu vou me mudar. E eu disse: você já orou a Deus? Não, lá é melhor para mim, mas você já orou a Deus? Você pediu a Deus a orientação? Não, mas lá é melhor para mim. Eu sei que lá é melhor para você. Mas eu pergunto, você já orou a Deus? Porque você pensa que é. E ele foi. Ele destruiu sua família, se tornou alcoólatra, caiu nas drogas e se tornou um cara aidético. Fez a sua escolha. Você percebe que quando nós somos cristãos, nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós temos que ter a obrigação de entender isso. Você é dono do seu nariz e você pode ir para onde você quiser. Você pode sair daqui à noite e ir para onde você quiser. Mas se você fizer a escolha errada, você pode começar a destruir toda a sua vida. Porque você rompe com algo que Deus estava querendo fazer no seu coração. Você pode rir, você pode zombar, você pode caçoar, mas é assim mesmo. Você já leu o caso de Demas? Por ter se apaixonado pelo mundo, me abandonou. No versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus disse forte: escutem. Ele está gritando: escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Onde estava Jesus? Do lado de fora. Jesus nunca estará onde não queiramos que ele esteja. Você pode querer Jesus aqui, mas daqui a pouco, quando você for namorar, você não o quer. Dentro do carro, ou em qualquer lugar. Ele tem o desejo de estar conosco, mas nós não temos o desejo de estar com ele. Quem vive esse estilo de vida, acaba consigo mesmo. Quando Jesus grita, escutem, ele vai oferecer uma proposta à igreja. Esta é a última fase da igreja. Esta é a nossa fase. Jesus está fora, pedindo para entrar. Muitos cristãos dizem que creem, como Caim, acreditava em Deus a ponto de oferecer uma oferta, mas é uma oferta que não agrada a Deus. Jesus está gritando com você. Eu estou à porta. Eu estou batendo. Eu estou gritando. Eu quero entrar. Eu quero ter comunhão com você. Eu gostaria de estar com você em todos os lugares. No seu trabalho, no seu quarto de dormir. Na sala de jantar, no seu carro, em toda parte. Reflitam na minha proposta, diz ele. Sejam adoradores verdadeiros. Ninguém pode ser adorador verdadeiro sem a minha presença. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus não apenas nos chamou para sermos salvos, mas Ele nos chamou para sermos preparados, para sabermos falar da graça de Deus em escolas, repartições, no trabalho, na rua, em casa, com vizinhos, e sermos preparados para cuidar de irmãos que precisam do nosso auxílio, que precisam da nossa experiência espiritual. Essa pergunta de Deus é instigante. Onde está o teu irmão? Se você não se preocupa com o seu irmão, é porque você não se preocupa com Cristo. Se você está trabalhando na igreja e você não está preocupado em fazer com que as pessoas cresçam desse modo, é porque você não está preocupado com Cristo. Você só está preocupado consigo mesmo. E sabe o que vai acontecer? O que você plantar, nada vai dar certo. Se você não faz a vontade de Deus, você pode plantar onde quiser e nada vai dar certo. Se você sabe que fazer tal coisa é a vontade de Deus, por que não faz? Se você sabe que a direção de Deus é essa, por que não segue? Eu fico pasmo ao ver muitos irmãos que uma hora estão aqui, outra hora estão ali, outra hora estão lá, acolá, procurando a vontade de Deus. Ela está aqui. Você não faz porque você está procurando os seus negócios, a sua satisfação. E não a satisfação do mestre. Nós lemos, já nem funciona mais, mas a pergunta de Jesus é essa: onde está Jesus na sua vida? Onde está o seu irmão ou o seu próximo? Que adianta você tocar? Que adianta você cantar? Que adianta você ser líder de um ministério? Que adianta você ensinar? Que adianta você pregar? Se você não está servindo de fato. Que adianta estar aqui? Que adianta vir aqui? Você acha que Deus vai abençoar? Se você não é obediente, não vai. A minha esperança é que você tenha entendido, pelo menos parte, do que o Espírito de Deus quis compartilhar nesta noite. E que o coração mude para a glória e alegria de Deus. Que Deus nos abençoe.